Olá, amigos ouvintes, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, onde todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, nós apresentamos um programa espiritualista voltado para a temática espiritual em geral, sejam os conhecimentos do Antigo Oriente somados com os conhecimentos modernos do Ocidente, buscando fazer uma síntese inteligente e criativa dos trabalhos espirituais de todas as áreas, sempre somando as partes boas de cada ensinamento e fazendo disso um conhecimento sensato e, ao mesmo tempo, amoroso, alegre, com o pé bem no chão, bem encaixado na vida cotidiana, mas sem perder a profundidade daquelas verdades espirituais que vão lá no fundo do espírito e que chamam a consciência na direção de valores maiores, além dos limites dos cinco sentidos que a gente usa aqui na Terra. Então, dentro da temática do nosso programa, nós abordamos vários temas espirituais, sejam os chakras, as saídas do corpo, a aura, o hinduísmo, o taoísmo, a mediunidade, o hermetismo oriundo do Antigo Egito, ou seja, todo esse conjunto de ensinamentos espirituais das diversas doutrinas, mas, obviamente, trazendo isso de uma forma livre, sem estar presa a uma área ou outra, e enfocando um tema ou outro, sempre buscando passar alguma coisa boa para vocês ouvintes. De vez em quando, eu trago aqui no programa algum convidado para enriquecer um pouco a temática do nosso programa. Nós nunca podemos ficar com uma abordagem só. O ideal é que a gente estude de tudo, escute todo mundo e faça um somatório integrado de todas as coisas que a gente escuta, usando o bom senso para filtrar tudo que a gente escuta, que a gente lê, que a gente vê, mas somando todas as áreas de informação. Então, de vez em quando, eu trago alguém aqui de alguma área semelhante a que eu trabalho, ou até diferente, mas para enriquecer, para somar, para trazer um bate-papo que possa beneficiar a todos nós. Hoje está aqui comigo o Lázaro Freire, que já esteve aqui no programa umas 3 anos atrás. O Lázaro, meu amigo de muitos anos, um dos grandes pesquisadores do país na área das experiências fora do corpo, a mediunidade. Ele é líder de uma lista na internet, que é a Lista Voadores, que é a maior lista mundial de discussão sobre saídas do corpo e espiritualidade na internet. O Lázaro é músico, ao mesmo tempo é engenheiro na área de informática, trabalha com uma série de coisas, é muito inteligente, muito bom pelas coisas e faz um trabalho muito próximo do que eu faço também, de um universalista, sempre passando informações boas para as pessoas. Ele faz palestras, faz cursos, brevemente vai juntar os escritos dele, ou a gente vai juntar e forçar ele a lançar um livro, né, na hora que for possível, para ele deixar aí registrado para outras gerações que vêm à frente esse conhecimento. Então nós vamos bater um papo com o Lázaro aqui, inicialmente sobre experiências fora do corpo. E no segundo bloco, vamos bater um papo aqui sobre transpessoal, sonhos, uma área que o Lázaro está estudando bastante, até com o André Kepp, que tem programa aqui na rádio. O Lázaro está numa turma junto com a Adriana Esplendore, que também tem programa aqui na rádio. Então vamos bater um papão com o Lázaro aqui E se der até eu abro assim para uma ou duas perguntas no segundo bloco, se vocês quiserem bater um papo com ele aqui ao vivo. Lázaro, boa noite.
Boa noite. Boa noite, Wagner. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui falando um pouquinho desse caminho da gente na área espiritual e levando informação para os amigos que estão escutando a gente.
Ô Lázaro, conta assim rapidamente para a gente, como é que você iniciou assim seus estudos sobre saídas do corpo? Você teve alguma experiência, né? E aí, por ali, década de 70, 80, livros, o que, que as pessoas comentavam na época sobre isso?
Iniciar os estudos não foi bem assim, né? Como com você também. Na verdade, eu brincava, porque eu achava bastante bacana o pessoal que estudava espiritualidade com a questão da postura deles, da sintonia, das boas obras, da caridade. Havia os espíritas, mas eu particularmente não acreditava em nada disso. E, então eu costumava brincar, né? Sempre muito estudioso de física, quântica e tudo mais, dizendo que as segundas, quartas e sextas eu era agnóstico, acreditava em Deus, mas não nas formas comuns aí de cultuá-lo. E nas terças, quintas e sábados eu era espírita, kardecista, porque, né, eu achava bacana, mas não curtia os dogmas deles, né? E no sábado, como Deus, eu também descansava, né? Mas aí eu fui atropelado pelas experiências. Começou a acontecer naturalmente uma série de saídas do corpo e fenômenos mediúnicos, assim, juntos com a saída do corpo, né? Acontecia, por exemplo, de eu ter o que o pessoal chama de incorporação, né? Mas não uma simples psicofonia. Às vezes eu estar andando em determinada situação, me dissociar e observar o meu corpo lá embaixo, né? Às vezes participando de alguma consciência extrafísica, uma entidade entrar nele, acoplar, e eu de fora querendo impotente participar e falar, puxa, não sou eu que estou dizendo aquilo. Então eu fui meio que obrigado. Eu acho que os caras fizeram assim, os caras do lado de lá, né? Falou, poxa, quer dizer então que você acha bacana o trabalho espiritualista, a caridade, o Dharma, né, essa missão, gostaria muito de participar, o único problema é acreditar na gente, nos fenômenos, deixa com a gente. E aí eu fui obrigado, né, a procurar. Então tive alguns amigos, um até que já descascou, né, que era meu amigão, meu irmão, cuja mãe trabalhava num centro de Umbanda bem bacana, bem universalista, e me levou para lá e fez os primeiros socorros, digamos assim, né?
Quer dizer que, na verdade, foi o pessoal da Umbanda que te ajudou, em primeiro lugar,
a se encontrar
um pouquinho, né?
Em primeiro momento, sim. Né? Tipo, pessoal bem universalista, bem bacana, né? Trabalhava com linha oriental, com muita coisa kardecista, e lá dentro da Umbanda, aí eu não conseguia, não tinha manifestação mediúnica lá dentro daquele esquema de maneira nenhuma. Mas eu adorava, até porque eles me acolheram, né? Estudei bastante. E as próprias entidades de lá, até os Exus, né, que eu gostava muito, na época eles falavam, não, Lázaro, olha, você é muito mental. Isso aqui, essas velas, esses incensos, são para as pessoas que precisam do culto material. O Exu falando, mas eu gosto, eu quero. Né? E eles falaram, não, vai lá para o centro de Mesa Branca.
E aí depois você foi para dentro do Espiritismo.
Do Espiritismo.
E com o tempo, eu sei até que você fez parte do federativo aqui da Federação em São Paulo, né?
Sim, e primeiro em Minas, né, onde eu morava, depois no Espírito Santo, também tive uma carreira meio meteórica, fui até o Federativo e aqui também, e depois naturalmente buscando aí uma transcendência, eu cuidava do que eles chamavam de triagem, né, de receber pessoas que vinham de outros credos, de esoterismo e adequá-los à doutrina, digamos assim, e aí para poder ter um embasamento com essa molecada, porque eram mais jovens, né, esse meu trabalho, eu acabei tendo que pesquisar bastante. Deixa eu ver o que essas meninas falam da Wicca. Deixa eu ver qual que é o argumento que esse pessoal do Tai Chi Chuan vem, né? Ou o pessoal que veio do hinduísta. Meio que para doutriná-los.
Certo.
E aí eu comecei a descobrir que muita coisa super avançada, o que eu achava super avançada dentro dos meus estudos, que a gente só fazia em grupos hiper fechados, era coisa que os hindus já tinham escrito lá há 6 mil anos atrás, o outro lá 2 mil anos atrás. Eu falei, opa, né? E aí naturalmente, acho que a minha própria pesquisa começou a me incomodar, e incomodar algumas pessoas também, enfim. Aí eu acabei partindo para uma carreira solo.
Isso acontece muito, né, Lázaro? Você está dentro de um estudo espiritual, dentro de uma área, e às vezes você abre a cabeça para somar conhecimentos em outras áreas, e o pessoal mais ortodoxo daquela área começa a te criticar.
É,
isso acontece em todas as linhas espirituais, né?
Verdade.
O que é uma pena, ao invés de as pessoas somarem conhecimentos bons que também existem em outros lugares, elas às vezes tentam te limitar dentro de um padrão doutrinário, né? Seja essa linha ou aquela, todas têm seus limites, vamos chamar assim, né? Então começa a dar uma crise. Quantos ouvintes já não passaram por isso?
Verdade.
Uma crise no seu grupo, que é sentir a limitação, aquelas paredes doutrinárias que as pessoas querem fazer para impedir você de voar um pouquinho mais alto para um parâmetro um pouquinho diferente. Quanta gente que está ouvindo a gente não está passando isso dentro de algum grupo grupo em algum lugar.
Um toque que eu dou pra eles, né? Até pra gente ter passado, é que nem adianta, né? Você discutir, brigar. Na hora a gente fica meio que vestindo a camisa. E se bobear, acaba deixando a espiritualidade do lado e mais fazendo política doutrinária, né? E hoje eu acho que não. Hoje eu vejo que aquilo é uma ponte. Só que eu não quero morar debaixo da ponte. Ela tem, né, a sua utilidade. Então foi muito útil e eu acho que eles têm que fazer isso mesmo. Hoje eu já observo com outra maturidade, né? Eles têm que definir um limite para poder até ajudar minha mãe, que vem lá do catolicismo e precisa daquele parâmetro um pouco mais ortodoxo, né? Uhum. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu expandi meus horizontes, aí fui pegando um pouquinho da bruxaria, um pouquinho do Tai Chi Chuan, um pouquinho do espiritualismo. E a projeção astral, né, fechando o link, sempre teve presente nisso tudo. Então eu tinha a parte, né, de conhecimento, de orientação, de discernimento até do lado de lá, né? Não estava preso lá a doutrina nenhuma, a iniciação nenhuma, ia recebendo os toques naturalmente. Sempre foi parte do meu caminho, assim, a presença dos amigos espirituais e o fenômeno projetivo, né? Hoje eu sei, me forçando a estudar e ir além. Não dava para eu ficar acomodado nem se eu quisesse.
É, e uma das coisas que as experiências fora do corpo causam é isso, né, Lázaro? Porque sendo um fenômeno comum e humano para todas as pessoas, essas saídas do corpo ocorrem com o espírita, o ocultista, o materialista, o católico, o hindu, claro, judeu, o muçulmano,
o ateu,
e ao sair do corpo, ainda mais em níveis espirituais mais elevados, essas barreiras doutrinárias ou raciais ou sociais ou sexuais que existem na Terra desaparecem. E aí, naturalmente, a pessoa tende a abrir a cabeça e ela começa a perceber que há níveis extrafísicos onde se mantém essas estruturas. Sim. Mas nos níveis mais altos, essas estruturas se fundem numa coisa só, luz só, um amor só, que aí não tem nem mais nome para isso.
O Joseph Campbell tem uma frase bem interessante, né, naquele livro O Poder do Mito dele, que ele fala: poxa, se a gente olha a Terra do alto, né, visto da Lua, ninguém consegue ver onde é que está o judeu, onde é que está os Estados Unidos, a gente só vê uma só humanidade, né? Então a espiritualidade também é assim, né? Não tem como a gente dividir as coisas em ismos, logias e sofias, né? Quer dizer, o todo não está nem aí para que aquele povinho lá do terceiro planetinha em volta da estrela de quinta grandeza resolveu classificar temporariamente o conhecimento. O todo simplesmente é.
Ô Lázaro, você também deve ter experimentado nas suas experiências alguns fenômenos projetivos que eu vou te perguntar.
Sim.
Até para que os ouvintes que estão escutando a gente possam identificar sintomas que eles já passaram.
Legal.
Por correspondência. Então, por exemplo, o fenômeno da catalepsia projetiva, a paralisia. A pessoa acorda, não consegue se mexer, tenta abrir os olhos, não consegue, tenta gritar, não sai som nenhum. Ou seja, ela está num estado alterado, que ela não percebe que é um estado alterado, né? E aí ela se apavora. Devido ao medo, a descarga de adrenalina no sangue é intensa e acelera o metabolismo.
Quase todo mundo passa.
E aí ela abre os olhos e supostamente volta à vigília de forma assim, apavorada. Aí um diz que é o diabo que agarrou ela, o outro fala que é o espírito obsessor que travou ela. E a gente que estuda isso, que experimenta isso, sabe que a paralisia muitas vezes antecede uma saída do corpo. A medicina chama isso aí de paralisia do sono. E em estudos de projeção, o pessoal chama de catalepsia projetiva. Sim. Quer dizer, uma paralisia que não é aquela muscular, mas uma espécie de transição energética que antecede uma saída do corpo. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque muitos dos ouvintes aqui tem esse sintoma, é uma das coisas que eu mais tenho explicado ao longo, sim, dos anos aqui, mas é bom que outra pessoa que também passa por isso possa dar
outra visão, né? Só primeiro fazendo um desembaraçado, não vou me aprofundar, mas catalepsia do sono, hoje a gente sabe que é uma outra coisa, né? Então, quando alguém fala, olha, isso que você teve, catalepsia do sono, eu falo, olha, vai estudar neurociência que não é bem assim. A catalepsia do sono se dá em REM, e essa projetiva é uma outra coisa lá embaixo.
Esse REM é onde ocorre aquele movimento rápido
de olhos,
dos,
né,
olhos por baixo das pálpebras fechadas.
Ou seja, estaria sonhando e não observando o meu quarto inteiro. Então há diferenças. Mas assim, voltando, eu acho muito simples esse fenômeno da saída do corpo, né? Assim, o que eu tenho observado é que, da mesma maneira que a gente tem umas ondas cerebrais, um ritmo de metabolismo, eu tenho um ritmo consciencial também.
E bioenergético também, né?
Mas assim, o que eu observo, né, já dá quase para generalizar, sendo que nunca é bom a gente generalizar, que a gente paga mico. É que se há uma descoincidência da consciência e do metabolismo, você sai. Eu vou cochilar. O que é cochilar? Eu estou tentando prestar atenção no meu professor, mas eu estou quase dormindo. Eu saio. O que acontece nessa catalepsia é simplesmente que a gente está lá no sono profundo, né, das ondas cerebrais, está lá apagadão, e aí por algum motivo a gente acorda, a gente desperta. Então, naturalmente, a gente não vai conseguir se mexer mesmo. Você não vai conseguir de maneira nenhuma. E como você está consciente, tenta, né? Se você ficar quietinho, não fizer nada, naturalmente você vai sair do corpo, né? Isso a gente já passou tantas e tantas vezes. Mas como a gente se apavora, aí que acontece? o ritmo cardíaco acelera, né? A gente acaba tendo adrenalina no sangue e acorda com aquela sensação de desespero.
É, se a pessoa ficar quietinha e relaxar, ela acaba tendo uma experiência legal.
Tem também
os outros sintomas, que é a dilatação da aura, aquela sensação de inflar. Parece que você está crescendo, assim, estufando.
É verdade.
Vibrações, assim, zumbidos dentro da cabeça.
É, pode acontecer da gente acordar parecendo que você está ligado no 220, né? O que
parece
a gente
que tem uma carga de eletricidade viajando dentro do corpo, né? O estado vibracional.
E chega a ser incômodo, né? Então, às vezes, a pessoa acorda, às vezes, assustada. E também, às vezes, acontece achar, nossa, estou acordado, fica eufórico, achando que está tendo uma projeção, e, de repente, acaba voltando ao corpo, né? O que mais que eu... O que eu sinto? Essas sensações durante o dia. Às vezes parece que eu estou pisando nas nuvens. É como se a aura
tivesse
inchasse,
um pouco inflada para além do limite da pele, isso, bem além,
isso,
né?
E também é um fenômeno projetivo bastante comum. O que mais? Às vezes os estalos, né? Ruídos intracranianos.
Dentro da cabeça,
isso,
né?
Isso, ruídos bem na hora do cochilo. Ali a gente está quase saindo. Às vezes eu já começo a entrar num estado alterado ali mesmo, né? Já começo a ouvir vozes, sons. Antigamente a gente ficava meio assustado, tentando escutar. Agora eu já relaxo e sei, opa, tô meio lá, meio cá, né? Então eu tento não opor resistência. Pelo contrário, busco uma sintonia mais bacana. Se eu pudesse, eu já noto que estão acontecendo fenômenos assim, eu não vou nem tentar deitar, já faço claro. Minha prática sentado mesmo, né, para poder não apagar e aproveitar melhor a experiência.
Ô Lázaro, e você, como você é um dos pioneiros da internet no Brasil, você é um dos primeiros caras a trabalhar com isso lá do início da década de 90, por ali, né, meio da década de 90, você acabou com o tempo montando uma lista de discussão na internet que não fala só de projeção, mas também fala de temas espirituais, assim, é bem universalista.
Sim.
Mas tendo como carro-chefe as saídas do corpo e temas espirituais correlacionados. É, essa lista, ela hoje está com quantas pessoas?
5.300 pessoas.
É a maior lista do planeta, o maior grupo virtual do mundo de estudo
geral.
De espiritualidade em geral, né?
Isso.
E como é que é gerenciar uma lista com tanta gente? Você imagina, você junta
é
duas pessoas, já dá briga,
já
imagina
dá confusão,
5 mil, cada um querendo uma abordagem X ou Y,
é
um discorda do outro, o outro quer doutrinar não sei quem.
É verdade.
Como é que é o gerenciamento disso?
Sem contar que a pessoa que tem uma agorafobia, que tem algum problema psicológico qualquer que está em casa, naturalmente o convívio social dela é na internet. A primeira impressão que ela tem é, já sei, o que eu estou tendo não é loucura, é projeção astral.
E ela acaba projetando dentro da lista um pouco desse conteúdo aí doente, psíquico
claro,
como uma válvula de uma fuga.
E o que é mais curioso é que no meio dessa doença tem muito conteúdo espiritual legal também, você tem que discernir.
É que a pessoa não sabe separar uma coisa da outra.
Quer dizer, ela recebe contatos bem bacanas, só que a mente dela confusa, complica um pouquinho as coisas. Tem que ter muito discernimento, né?
Então, e paciência também com gente que entra, que quer brigar, quer
o segredo que eu tenho é assim, eu mantenho uma equipe, na verdade, né, de co-moderadores, e eu sou mineirinho, né, então eu uso aí muita política para montar essa turminha, de maneira que eu tivesse representado ali todas as faixas etárias, todos os estados, todos os grupos. Então eu tenho estrategicamente uma que veio da Gnose, que é a Lilian, tem outro que frequenta IPPB, tem outro que veio do IPC, né, porque aí eu sei que na hora que tem uma confusão qualquer, né, sempre o cara vai estar se sentindo representado, tem alguém que fala a língua dele ali.
Isso é legal.
Né? Então, isso é um dos segredos, né, também a faixa etária, a distribuição geográfica, é um critério muito mais importante, o que também dá briga, porque às vezes tem assinantes muito bons, muito gabaritados, que acham que porque tem um conhecimento maior, vão fazer parte da equipe, tem que administrar essa coisinha também.
Ô Lázaro, e o acesso,
para
o pessoal que tem internet e está ouvindo a gente, o acesso à lista é gratuito.
Gratuito.
Como é que as pessoas que estejam interessadas em bater papo com outras pessoas na lista podem fazer para entrar na lista, ver como é que é, participar?
O endereço mais fácil, né, é acessar o site do grupo Voadores, porque é um grupo de estudos virtual que tem uma lista, que é www.voadores.com.br.
Repete.
www.voadores.com.br.
O Voadores foi uma forma assim informal, brincalhona,
isso,
de se referir a quem sai do corpo
sai
e
do
voa
corpo.
Pro lado de lá. Daí a expressão brincalhona, Voadores.
Voadores,
né?
Porque o pessoal brincava falando, puxa, né, agora vai ser assunto de voador, livro de voador, comida de voador, né, que a maioria não come carne, alguns, né, por outros motivos, enfim. Aí a gente acabou adotando esse apelido, né, e nos auto-chamando de Voadores
e
também.
E lá dentro do site, da lista, Tem vários links para outros sites, outras listas, tem dicas de bibliografia, de livros sobre o tema.
E o que é mais bacana hoje são os grupos de estudo, né? Porque nós acabamos fazendo cursos pelo Brasil, a convite da turma, sem fins lucrativos, e aonde a gente vai passando, com essa desculpa de organizar curso meu, às vezes, né, até convidar você também para fazer ou algum outro trabalho, as pessoas vão se organizando e a gente vai sempre incentivando eles a montarem grupos de amigos reais, sem templo, sem limite de uma instituição, de um instituto, de uma religião, sabe? E hoje a gente já tem grupos em Brasília, temos grupos em Porto Alegre, grupos em Joinville, grupos em Lages, grupos no Rio, né? Que vieram a partir da lista e fazem encontros. Agora mesmo, antes de vir aqui, eu estava ajudando uma assinante lá dos Estados Unidos que está fazendo hoje a primeira reunião dela lá, né? De estudo espiritualista.
Deixa novamente o endereço lá da lista.
www.voadores.com.br. Lembrando que esse não é o endereço da lista, é um grupo.
É do site da lista.
Mas lá dentro você procura assinar, né? Tem uma um lugar com informações que vai te levar ao endereço da lista.
Para entrar é totalmente gratuito o acesso.
Totalmente gratuito.
Ô Lázaro, você tem viajado muito pelo Brasil, dando palestra, dando curso, assim como eu também. A gente viaja muito tentando levar informação para as pessoas e tirar um pouco aí do mito, das superstições em cima desses estudos espirituais, né? Porque quanto mais a gente abre a mente e estuda, mais limpo você vê que é a coisa, menos complicado.
De mais bom humor você tem que ficar.
Com mais alegria, inclusive, e agradecimento pela chance que você está tendo de estudar e de compartilhar. Quando você vê os olhos brilhando das pessoas que estão assistindo uma aula com você, pô, e você ali passando aquele valor que você sabe que é uma coisa que nem é da Terra, vamos chamar assim, é algo que se traz de outros planos e se verte aqui. Isso dá é a maior compensação que se tem, né, Lázaro?
Essa sensação de filhos que a gente deixa
sentir
aqui.
A energia sendo compartilhada, os amparadores, os guias espirituais de outros níveis intuindo, jogando. Sabe, o cara chega num curso, tá com uma entidade colada nele, um obsessor não viu, ele vem, fica no curso, ele vai embora, depois o obsessor dele fica, é tratado pelos espíritos invisivelmente, ninguém vê.
Não
ninguém,
dá para as pessoas terem.
As pessoas que não fazem esse trabalho não têm ideia do alcance, da responsabilidade de uma tarefa dessas.
É, que os amparadores às vezes falam comigo, Cláudio, assim, nem você acha que tenha noção, porque o que acontece? Muitas das pessoas que estão aprendendo com a gente, quebrando os paradigmas, desconstruindo, né, aqueles mitos que elas acreditavam, hoje são adolescentes, mas daqui, sei lá, 10 anos, 15 anos, vão ser os novos autores de um novo livro, e da mesma maneira que a gente nem lembra daquilo que, de tudo que a gente leu e formou nossa opinião, essa ideia que a gente está semeando aí, traduzindo aí dos planos espirituais para cá, vão ser o que vão formar um novo paradigma daqui a 20 anos, 30 anos, né? Outro dia a gente estava tendo um papo fora do corpo sobre isso.
O Lázaro, ele uns 3 meses atrás, eu até divulguei aqui no programa, saiu uma revista especial, que é a Revista Esotérica, com uma matéria de 8 páginas que o Lázaro fez sobre experiências fora do corpo. Uma matéria muito legal, agora já está fora da banca, mas para vocês que leram a matéria aí, é do Lázaro, o nosso colega que está aqui.
Aliás, um presente. Se a pessoa assina Voadores, na inscrição, enquanto ela espera a aprovação, ela já recebe essa matéria também.
Ah, que legal, né? Já recebe essa matéria ali e já... É, puxa, que
então
que
já bom. Vai, já vai lendo,
você
tem
podia,
acesso.
Você podia ver se o pessoal da editora lá autoriza a gente botar no site do IPPB também a matéria, Lázaro.
Tá ok.
É, o Lázaro, inclusive, tem uma coluna na revista online lá do nosso site do IPPB, que vocês podem acessar também, pegar vários textos postados lá na coluna do Lázaro. O nosso site é o www.ippb.org.br, que vocês já conhecem. Vou repetir mais uma vez, www.ippb.org.br. Bom, o tempo passa muito rápido, a gente já está próximo aí da hora do intervalo, e daqui a pouco virá o segundo bloco. E aí, eu vou falar um pouquinho com o Lázaro, ele está fazendo alguns estudos de psicanálise, transpessoal, sonhos e outras coisas bem legais, assim, com conteúdo não só do estudo que ele está fazendo, mas com a base espiritual que ele tem, para juntar tudo, e cada caso é um caso. Ele tem, como é que eu vou dizer, ferramenta espiritual por um lado, ferramenta psicológica pelo outro, né? E dependendo do caso, usa essa ferramenta é apropriada para cada casa. Então eu vou pedir o Lázaro para falar um pouquinho sobre isso, inclusive porque o Lázaro está atendendo também às quintas-feiras à noite, num espaço na Vila Mariana, que no segundo bloco eu passo para vocês o endereço de telefone, está atendendo a diversas pessoas lá, justamente com esse atendimento de psicanálise, somada também com toda essa abordagem psíquica, espiritual, bem legal, bem integrada. Mas a gente vai falar sobre isso no segundo bloco. E eu vou aproveitar também, eu vou deixar as linhas abertas para vocês ligarem. É o 3016-1766, 3016-1767 e o 3016-1768. Você querendo ligar, perguntar algo para o Lázaro, só peço uma coisa. Não pede para o Lázaro interpretar o seu sonho, porque sonho tem um conteúdo tão pessoal de simbolismo da pessoa que não há como generalizar e não há como interpretar tanto sem conhecer o histórico da pessoa, o mundo interno dela, para se ter um feedback. Agora, outras coisas vocês podem ligar para cá para perguntar. Enquanto eu vou batendo papo com ele, vocês vão entremeando com as perguntas, mas isso logo após a volta do intervalo. E já alertando, quando voltar a vinheta do intervalo, eu vou deixar rolando uma música do Tangerine Dream, viu, Jean? A primeira do disco que tá aí, o Chief, tá? E eu esqueci de comentar, a música que a gente abriu o programa hoje é do Alan Parsons Project, aquela banda inglesa pop. Eu usei a música número 12, chamada All Life. Ela é de um CD chamado Try a Knitting. É isso mesmo, Val? Eu não me lembro, eu tinha tanto tempo que eu não escutava esse CD, hoje deu... vontade de trazer ele pra cá. De cabeça pra baixo, não, cara. Try a knitting once, né? Lê pra mim, Lázaro, que eu aqui não tô enxergando, cara.
São dois.
Você também não tá, porque tá brilhando ali, ó. É try a knitting once, não é isso?
Try anything once.
Isso. Do Alan Parsons Project, a música 12, All Life. Vamos dar um intervalo na voltinha, a música do Tangerine Dream, só pra dar um brilho aí na programação, e logo a seguir vocês podem ligar para cá. Já pode ligando já, viu, Jean? Deixa as linhas de telefone abertas. A gente tem hoje o Jean ajudando aí na parte técnica, o Evaldo que chegou ali na área, só faltava o porco espinho do Tomás, o Vitor também tá ali, só faltava aquela coisa feia aqui hoje para completar essa equipe horrorosa que eu estou olhando daqui. A namorada do Lázaro tá aqui, a Cris, ela falou assim, eles são tão feios realmente, com certeza. E depois aqui em off eu vou contar umas coisas deles para você, viu, Cris? Eles não são só feios, não. Eles têm outras qualidades, vamos chamar assim. Bom, vamos lá para o intervalo. Podem já ligando para cá, pessoal. Ok, amigos, estamos aí entrando na segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Vocês acabaram de escutar uma bela música da banda alemã Tangerine Dream. O nome do CD é Tief, é um CD editado na Alemanha, mas ele chegou nos Estados Unidos, na Inglaterra. Vocês acham aí em alguma loja de importado, Tangerine Dream, Tief. É a música tema do disco, a primeira, esse disco é de 1981, mas ele recentemente foi remasterizado, vocês acham, em alguma loja boa. No primeiro bloco eu estava conversando aqui com o Lázaro Freire sobre experiências fora do corpo, e agora nesse segundo bloco vamos conversar um pouquinho sobre transpessoal, psicanálise, abordagens mais psicológicas em cima dessa temática. E eu deixei os telefones abertos para vocês ligarem. Um ouvinte ligou e tinha uma pergunta para fazer, a ligação dela caiu. Por favor, liga de novo, que a sua ligação caiu, tá? Liga, porque eu já alertei o Lázaro da sua pergunta e ele tem como responder sim sobre a sua filha, tá? São 19 horas agora e 40 minutos, nosso programa sempre ao vivo, raras exceções quando eu estou viajando, mas sempre ao vivo num bate-papo. Se vocês quiserem ligar para cá para perguntar algo ao Lázaro, aproveitando a presença dele aqui, 3016-1766, 3016-1767 e 3016-1768. Lázaro, você está estudando com o André Kepp, uhum, que é um ótimo profissional e também tem programa aqui na rádio. Você está estudando numa turma junto com a Adriana Splendori, um pouco de psicanálise, um pouco de transpessoal, sim. De uma forma livre, não aquela coisa acadêmica mais tradicional, mas um estudo assim mais amplo.
Completando um estudo junguiano que eu já faço.
Completando um estudo junguiano, né? Então você está derivando agora para essa área que você está enriquecendo e acrescentando dentro da parte espiritual. Sim. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ô, Vitor, ela ligou novamente? Então, vamos responder a pergunta daquele ouvinte que caiu e a gente volta nesse tema. Pode passar, Jean. Olá, quem está falando?
Oi, boa noite, meu nome é Célia.
Tudo bom com você, Célia?
Tudo bem, graças a Deus.
Você está falando de qual bairro?
É São Bernardo.
A rádio está pegando bem aí?
Tudo bem.
Que eu tive fazendo uma palestra aí tem 15 dias, o pessoal falou que a rádio não estava pegando legal, mas acho que agora já está...
Ah, eu já tinha reclamado várias vezes.
Mas agora está pegando bem, né?
Agora tá. Tem horas que não, mas a maioria do tempo pega bem.
Tá bom, você quer fazer uma pergunta para o Lázaro? Fica à vontade.
Eu gostaria.
Oi. À vontade.
Pois não.
Sim.
Eu tenho uma filha de 34 anos que ela tem esse tipo de projeção desde pequenina, né?
Certo.
E ela frequentava um lugar aqui em Santo André, perto de casa, mas ela se desencantou com algumas pessoas.
Que tipo de lugar?
É cromoterapia.
Ah, tá.
Ela tem essa mediunidade aflorada mesmo, sabe? Porque ela tem umas intuições, assim, bem à flor da pele.
Uhum.
E como ela se desencantou com esse tipo de pessoal que frequentava lá também, os dirigentes, tudo, ela não quer mais ir em lugar nenhum.
Ah, então ela tá generalizando, né?
Generalizou.
O que ela...
Inclusive, a gente percebe que acontecem coisas, assim, fora do comum com ela, né? Tudo dá errado, ela não consegue trabalhar... Tem, agora tá com fobia social, a gente não sabe se é espiritual também, né?
Também não vem ao caso se a coisa começa no espiritual e deriva psicológico e social ou não, né? Acaba sendo todo um conjunto que é legal trabalhar com naturalidade. O que eu tenho para dizer a ela é que, seja lá o que tenha decepcionado a ela, aconteceu ao caráter daquelas pessoas de lá. Isso. E não a espiritualidade dela, não a intuição dela, não a vida dela, né? Então, quer dizer, a orientação que eu faria, ela dissociar isso mesmo, né? E buscar... dentro dela mesma, alguma coisa que esteja na sintonia dela, porque é uma coisa que acontece muito, já aconteceu comigo também, talvez com Wagner em outras épocas, né? A gente vai em algum lugar, acha que, puxa vida, aquilo que me passava tanto alento, né, que era tão bacana, agora eu descobri que as pessoas, né, são falhas, não, elas são humanas, só que o que a gente está buscando ali não é o humano, é o transcendente, né, aquilo que está além e é algo que nunca vai trair a gente, nunca vai abandonar, e eu acho que vale a pena, né? Acho que vale a pena ela dar uma chance para ela mesma e para a espiritualidade. Não deu certo aqui, né? Ali tem outro lugar bacana e tem outro. Vai pegando, fazendo um mix bacana do que cada um tem para acrescentar. A turma da cromoterapia, né, tinha algo legal para ela? Tinha. A pessoa não está num pacote que não é mais interessante? Deixa isso para um lado, né? Mas sei lá, procura num centro, num estudo, numa palestra, né? Porque acho super importante a gente...
Eu estou conseguindo levá-la aos pouquinhos agora num kardecista que tem aqui perto de casa.
Olha que legal.
Ela está começando a voltar aos poucos, né?
Mas
não quer frequentar assiduamente assim o estudo, não quer de jeito nenhum. Então eu não estou forçando, né?
Não, é, mas é, eu acho que é importante ela entender que não foi algo que aconteceu à espiritualidade dela, né? E sim ao nível das pessoas de lá. Não vou entrar em nenhum juízo de valor, né? Mas aquilo ali não deu certo. É igual relacionamento também, né? Aquilo não deu certo, puxa vida. Não foi algo que aconteceu com o teu amor, né? Foi algo que aconteceu a atitude do outro. O amor continua sendo seu. A espiritualidade também, né? Ninguém pode roubar a espiritualidade dela. Quer dizer, o erro do outro não tem esse poder.
Isso é a mesma coisa... É de uma pessoa que frequenta uma religião, seja ela qual for, que ela gosta muito, ela acredita em Deus, está lá dentro, e de repente descobre que o líder religioso daquele lugar está desviando grana ou fazendo falcatrua e outras coisas. É. Ela se decepciona com o líder e deixa de acreditar em Deus, que não tinha nada a ver
com aquilo.
Né? Então, uma coisa são os homens e suas falhas, que todos nós temos. A outra coisa são os valores espirituais, que não são nem da terra, quanto mais dos homens. E esses aí nunca mudam. E sempre tem um pouquinho deles com coisa boa em alguns lugares. É só abrir a cabeça para encontrar.
E fazendo um link até com o psicológico, né, que já tinha dado na entrada, acho que também se aplica aí. Porque se a gente... abre mão do nosso discernimento e confia demais no outro, identifica tudo que é bom ali, tudo que é perfeito ali, a vida não é assim, né? Então, quando você vira o sol do outro, você vira satélite, certo?
Certo.
E aí, na hora que a vida dá uma virada, aquilo que era tudo que era de maravilhoso vai virar tudo de ruim. Então, assim, o segredo, sei lá, e o conselho que eu dou para ela é também exercer o discernimento dela onde for. Né? Então ela entendeu que as pessoas são falhas, então tá, então não procura as pessoas.
Procura e depois atrai coisas ruins para ela mesma, né?
É verdade.
Ela vibra muito negativo contra tudo e acontece coisas assim absurdas de roubar carro, tudo no mesmo dia.
Ah, é? Tem sincronicidades negativas aí.
Sabe? Foi terrível.
A revolta que ela projeta acaba retornando para ela mesma numa série de circunstâncias assim... que são negativas, que estão tentando ensinar ela pro retorno.
Verdade.
Se ela muda o parâmetro e a cabeça dela, muda tudo.
É, porque se existe o sobrenatural para a coincidência negativa...
Existe para positiva também.
Exatamente. Senão a gente não tava aqui, né? Se eu não acreditasse na turma do bem, eu estaria perdendo meu tempo aqui.
Tá bom,
então. Obrigado por você ter ligado, viu?
Obrigadão. Obrigada, fica com Deus.
Ô, Lázaro, vamos aproveitar, já tem mais outra pessoa na linha. Quem tá falando?
É Francisco.
Francisco, tudo bom com você?
Francisco Braga.
Tá falando de qual bairro?
Tudo bem.
Da onde você tá falando?
Eu tô falando do Butantã.
A rádio tá pegando bem aí?
É, de vez em quando a gente tem que ter um pouco de boa vontade, mas a gente acaba sintonizando aí com um pouco de persistência.
Jean, sobe na antena, você que tá gordinho, e desvia a antena na direção do Butantã agora. Pra pegar melhor. Francisco, quer fazer uma pergunta pro Lázaro?
Bom, primeiro eu queria, assim, parabenizar você pela qualidade do programa, dos assuntos que sempre são muito bons. Sempre muito enriquecedores, do pessoal que, além de você, né, da sua competência, do pessoal que você traz aí, que é muito competente.
Ah, obrigado, Francisco. Contente. Tá. Legal.
Muito boa informação e muito boa música. Olha, ultimamente eu tenho tido umas experiências, tanto com sonhos lúcidos, que são mais comuns, e saídas do corpo, mas não são tão comuns. Eu gostaria que ele fizesse um paralelo entre esses dois assuntos.
Bom.
Será que dá para falar nesse tempo aí?
Dá, vamos tentar falar um pouquinho assim, de uma maneira que possa ser mais ou menos clara. Primeiro, eu acho que todo sonho lúcido, se é lúcido mesmo, se você tem controle, você já sabe, né, que está num estado alterado de consciência. Consequentemente, você tem como convertê-lo numa projeção astral. Né? Se você já sabe que é onirismo, já sabe que você está tendo um sonho, o que, que você pode fazer? Né? Tem várias técnicas. Você pode falar lucidez, já vibrar uma luz na região do chakra frontal, no centro da testa. Você pode tentar dar passe do teu jeito mesmo no ambiente, né? E já aconteceu comigo várias vezes. Eu vejo fora do corpo, nossa, estou sonhando, isso não está coerente, né? O cachorro passou com borboleta dando cambalhota. Opa, peraí.
Mais
né?
ou menos isso mesmo.
Isso é sonho, né? Mas eu estou acordado. Então, peraí, se é sonho e eu estou acordado, o meu corpo deve estar lá descansando. Então, minha consciência não está ali. O que, que eu faço? Então, eu vou dissolvendo esse cenário. Naturalmente, eu faço um exercício energético, ou mais fácil, né? Dou um passe no ambiente e aquilo vai dissolvendo. A única advertência que eu faço, que não tem perigo nenhum, é lembrando que você vai ver onde você está, né? E às vezes não é tão colorido. Às vezes a gente pode estar no meio de uma assistência, né? O Wagner tem umas histórias engraçadas, aliás, a esse respeito, né, Wagner?
Você tá tendo um sonho bonito até, e aí você desperta, tá num trabalho assim, num plano espiritual pesado, E o guia espiritual, o amparador, tinha projetado uma imagem linda na sua mente para você não ficar vendo aquelas coisas trevosas que ele estava usando você para ajudar, né? Aí você sai do sonho lúcido, quebra ele quando você vê que tá numa assistência pesada.
Já que você acordou mesmo, então presta atenção e relata aí depois para a turma, né? Mas eu acho que é um paralelo bem claro, né? Eu particularmente, aí não dá tempo da gente aprofundar agora, eu acredito que até aqui, né, até essa experiência de viver, como os hindus diziam, né, é maia, tem uma característica ilusória, mas sem perder o pé no chão, né? Porque como diz o Wagner, se a gente bater nossa cabeça ilusória na parede ilusória...
Na parede
ilusória,
você vai ter uma dor que não é maia.
Vai ter um calo ilusório que dói pra caramba, né? Mas assim, até aqui eu acho que é um grande sonho lúcido, né? É uma grande experiência da gente viver e crescer. Então eu acho que são níveis de lucidez, né? Então para mim sonho lúcido, projeção, ou estar acordado, ou estar do lado de lá, com corpo ou sem corpo, são todas oportunidades de crescimento. Então eu acho que todas elas têm seu significado psicológico, mas ao mesmo tempo todas elas têm um significado espiritual também. É que para ir para aprofundar nisso fica um pouco complicado, né? Mas a relação existe sim, e todo sonho lúcido pode ser tanto interpretado psicologicamente como também, né, ser transformado numa saída do corpo.
Ok, Francisco?
Ok, obrigado então.
Tá, obrigado por você ter ligado, viu? Um abraço. Ô Lázaro, oi. Você está fazendo alguns atendimentos, tá? Aqui num espaço na Vila Mariana, que é o espaço Manigi.
Isso.
A palavra Mani do sânscrito, joia, gi é diminutivo, quer dizer joinha.
Joinha.
Né? E tem um pessoal lá muito bacana, que tem vários atendimentos lá, e você também está atendendo lá.
Sim.
Como é que é para uma pessoa que gostaria de fazer uma consulta com você, assim, que tipo de coisa que você está trabalhando e informando nesses atendimentos?
No meu atendimento, eu deixo à disposição todas as áreas, né, todos os cursos que eu dou, tanto para tirar dúvida, quanto também o atendimento psicológico, uma terapia universalista, não dou nome, não é psicanálise, não é holismo, não é nada, é o meu jeito natural, né, de ser humano, usando o que eu aprendi na psicanálise.
Você usa praticamente várias vezes, você pode usar até o tarô uma hora, outra hora psicanálise, outra hora... Depende do caso, você tem um ferramental para trabalhar.
Acompanhamento mediúnico, eu costumava dizer que assim, você tem uma hora com o Lázaro Freire para fazer o que quiser. Aí minha namorada falou, não, o que quiser não, quase tudo. Então, a gente acaba fazendo um atendimento lá de uma maneira bem humana, bem descontraída, todas as quintas-feiras, não visa lucro.
À noite?
À noite, né? Não visa lucro. A ideia é, até com isso, a gente pegar ajudas de custo
para bancar os custos que faz os outros trabalhos.
Que a gente faz, que a gente também tem meditação. Sim. Lá na segunda-feira, né?
Então, deixa o telefone e o
endereço.
Eu vou deixar
o telefone
lá
da Manigi, que é a clínica, onde eu atendo também, né? E na Manigi também há umas outras uns outros trabalhos, né? Terapia de flutuação, atendimentos de diversos tipos. É 6839-5826.
De novo.
6839-5826. 5826.
É na Vila Mariana, na Rua Batovi, não é?
Na Rua Batovi, é 3 quarteirões do metrô.
É Rua Batovi, você lembra o número?
61.
Batovi 61? É. Bom, para confirmar, o pessoal liga para lá. Fala o telefone de novo.
6839-5826. Tem um site também, né? www.manigi.com.br. E lá funciona no mesmo endereço, nos fundos, um espaço da Voadores, da lista de discussão que a gente falava no começo, sem fins lucrativos também, onde a gente faz atendimentos, passa filmes espiritualistas, fazemos meditações abertas todas as segundas-feiras.
Ah, que legal. O pessoal ligando para lá, o pessoal dá essa informação
de
toda.
Tudo, acho que centraliza. 6839-5826, Manigi.
Bom, olha só, Lázaro, olha o...
Nossa, o tempo passa rápido.
O tempo passa, já está acabando. O Vitor está pedindo para avisar. Muita gente está perguntando o telefone lá da nossa escola, o IPPB, 6163-5381-6915-7351. Amanhã a gente vai ter a última palestra do ano, depois a gente vai entrar de férias lá na rua Gomes Nogueira, 168, no bairro do Ipiranga. É só ligar, 6163-5381, o site é o www.ippb.org.br. Ô Lázaro, vamos fazer uma coisa? Você não quer vir de novo na quinta-feira? Porque esse bate-papo de hoje não deu para muita coisa, porque a gente nem chegou a entrar direito na parte a psicológica da coisa. Então, se você vier na quinta-feira que vem, no primeiro bloco a gente fala sobre isso, e eu queria até, já deixando o gancho, se você puder vir, que você falasse um pouquinho sobre síndrome do pânico, que é uma coisa que está aumentando muito e que você pesquisa muito, e beneficiaria muitos ouvintes da gente que estão com problema por aí. Você pode vir quinta-feira de novo?
Bipolaridade também, que eu tenho
pesquisado bastante. Aí no primeiro bloco a gente fala sobre isso semana que vem, e no segundo a gente abre para pergunta. Você pode vir novamente?
Claro que posso. Eu posso dar só um recado também? Eu vou estar em Campinas...
dando um curso também de sonhos, sincronicidade. Quando? Com essa abordagem, no dia 17 e 18, sábado e domingo.
Semana
entrando,
que vem.
Entrando no site que a gente passou na primeira metade do programa, www.voadores.com.br, as informações do curso estão lá, acho que é mais fácil.
Então, legal. Então, você pode vir quinta-feira que vem?
Posso, sim.
Então, que aí a gente fala sobre isso e no segundo bloco abre para pergunta de novo. Porque
tá
é
uma
programação, não dá para nada, como vocês estão escutando. Quer dizer, uma horinha, às vezes, não dá para a gente esgotar o assunto. Então, o Lázaro gentilmente vai vir novamente e a gente vai e faz uma segunda parte na semana que vem aqui ao vivo para vocês, tá bom? O nosso tempo tá chegando ao fim, passa bem rápido mesmo. Eu quero agradecer bastante a audiência de vocês, agradecer a presença do Lázaro, aí a gentileza de vir e de quinta-feira vir novamente. Lázaro, alguma última coisa aí para deixar no ar para os ouvintes?
Quero agradecer a oportunidade aqui e convidar, né, todo mundo também a participar lá da lista, se puder, né, tem quem tem acesso à internet. E para as pessoas que não têm, sei lá, deixar um recado aí de utilizar a espiritualidade delas no cotidiano mesmo, né? Tentando viver de uma maneira melhor. Quer dizer, a grande coisa que eu aprendi estudando saídas do corpo e tendo esses fenômenos, né, que a projeção da noite começa na hora que eu acordo, né? Quer dizer, melhor
do que a gente faz do dia se reflete na noite.
É, melhor do que estar fora do corpo, né, é estar vivendo bem dentro de um. E o resto acaba sendo consequência.
É, o legal é ser feliz dentro ou fora do corpo, né?
Tá
aqui dentro, fica feliz, tá lá fora, fica feliz, né?
E sempre com bom humor. Ó,
aquilo que o Jean tá fazendo é o quê? É um aviso que encerrou o programa ou tá dando um tchauzinho meio estranho?
Não, é meio suspeito.
Gente, um abração pra vocês, até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.